Sábado, 11 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, preso com um fuzil durante a operação da Polícia Federal. Pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Canella alegou que a arma pertencia ao policial responsável pela segurança dele. O ex-prefeito responderá em liberdade com restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a entrega de passaporte. A ação integra a Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A Anvisa determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro, após a fabricante identificar unidades com características divergentes das originais. As irregularidades incluem números de série incompatíveis, falhas de grafia nos rótulos e aplicadores fora do padrão. A agência também proibiu a venda de produtos sem registro da marca PSM Penaforte Produtos Naturais. O Ministério do Desenvolvimento adiou, de 13 para o dia 27 de julho, o início das operações da linha de crédito em bancos públicos, destinada a entregadores e motoristas de aplicativos pelo programa Move Brasil. Segundo o governo, o financiamento teve o cronograma alterado para permitir a conclusão dos testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre uma novidade no mercado brasileiro de carros zero quilômetro. Nem parece novidade, na verdade, para quem já acompanha carro há muito mais tempo, há muitas décadas, mas é sim uma novidade. Algumas montadoras decidiram investir no desenvolvimento de motores ou de versões para carros 100% a etanol. Não são carros flex, são carros que só podem rodar abastecidos com etanol. Mas por que que isso começou a acontecer? Para que tipo de consumidor isso pode fazer sentido? Quais são os prós e contras? Por que que isso tudo está acontecendo? A gente vai explicar hoje no CBN Auto Esporte. A gente foi ouvir vários especialistas que vão poder trazer algumas visões aí sobre essa discussão para você. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Quem diria que em 2026 a gente estaria voltando a ouvir falar de carros movidos só a etanol. Para quem é mais novo, né? Talvez não conheça, o que que acontece? O etanol, ele começou a ser usado no Brasil, que é uma coisa tão particular do nosso mercado, né? O etanol, a gente está acostumado, mas é uma coisa muito estranha para estrangeiros. É uma coisa que começou lá no final dos anos 70, né? Com aquele projeto chamado Proálcool, da ditadura militar, do governo militar, por conta da crise do petróleo que aconteceu no final dos anos 70, né, do fornecimento de petróleo que estava escasso, o etanol surgiu como uma alternativa brasileira a essa crise do petróleo. Durante muitos anos a gente teve no mercado brasileiro, né, carros que eram movidos só a etanol, só a gasolina, até que em 2003 surgiu o motor flex, né? A Volkswagen lançou o Gol, que tem aquela foto famosa do Lula abastecendo o carro, mas era um projeto que todas as marcas já estavam desenvolvendo, né? A Volkswagen foi a primeira a lançar, mas a Fiat já tinha o dela no Pente, a Chevrolet também já tinha o dela praticamente pronto. Então lançou-se o carro a etanol, perdão, lançou-se o carro flex em 2003. E a partir disso, de uns 20 anos para cá, a gente não vê mais carro só etanol sendo lançado no Brasil. Você tem carro só flex, ou só a gasolina, ou só a diesel, ou só flex.
Você pode até rodar com ele só com etanol, mas se você colocar gasolina ali, ele funciona também.
Exatamente, só que veículos movidos exclusivamente a etanol é uma coisa que a gente está vendo agora, voltando aí pro cenário do mercado brasileiro, né?
Ainda é um diferencial brasileiro, dá para dizer isso, mas os motivos que estão levando a essa iniciativa de algumas montadoras são bastante diferentes desse que o Léo trouxe de décadas atrás. A gente vai explicar exatamente o porquê. Fato é que a Chevrolet, por exemplo, se antecipou e já lançou uma versão do Onix e uma versão do Onix Plus, que é a versão sedã do Onix, só movidas a etanol essas duas versões. Elas se chamam Eco. Então, o Onix Eco custa R$100 mil e o Onix Plus Eco, R$107 mil. Com isso, são as versões mais baratas desses dois carros disponíveis aqui no nosso mercado. O motor dos dois rende cerca de 115 cavalos, quase 19 quilos de torque, e eles têm um câmbio automático de 6 marchas. Se você olhar no detalhe, é a mesma configuração das versões flex, mas esses motores aí rodam só com etanol. E o pessoal da Autosport também já estava apurando a informação de que a Chevrolet pode até estar sendo a primeira nessa leva de desenvolvimento de carro 100% a etanol, mas não vai ser a única. Tem já outros modelos em desenvolvimento para serem lançados nos próximos meses. A Volkswagen, inclusive, está nessa fila, né, Léo? E pelo que vocês apuraram, logo mais nos próximos meses deve ter uma novidade sendo lançada também com motor 100% etanol.
Exatamente. A gente apurou que a Volkswagen vai lançar, eles vão lançar uma picape no ano que vem, que é a Tucan, né? Que é uma nova picape de porte ali intermediário.
A gente tem até algumas imagens que a gente vai colocar na tela para o pessoal que está nos assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, poder ver do que a gente está falando.
Exato. A gente já falou sobre esse projeto aqui no programa, né? Ela é uma picape que vai ter um porte intermediário entre a Fiat Strada e a Fiat Toro. Essa picape, ela vai ter versões de topo para brigar com as versões flex da Toro, e ela vai ter versões de entrada com cabine simples, mas feitas ali para rivalizar com a Fiat Strada. E justamente nessa versão, né, cabine simples, de trabalho, etc., ela vai ter uma configuração com motor apenas a etanol, que é o motor 1.6 que a gente já conhece da Saveiro, né, que a Volkswagen chama de MSI, é um motor de 16 válvulas, etc. E ele está sendo preparado, assim como o que fez a GM, para receber só etanol em versões ali de frota, né, voltadas para o trabalho, né? Então o que a gente percebe é que as fabricantes estão desenvolvendo essas versões movidas só a etanol. A Stellantis em breve deve apresentar alguma solução desse tipo também e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que esses carros só a etanol vão ser muito voltados para uso em frota de empresas e não tanto para pessoas físicas.
Muito bem. A Stellantis, que tem ali as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, então são marcas aí, principalmente Fiat e Jeep, com um volume bastante significativo. Agora, voltando a falar do Onix e do Onix Plus, que foram já lançados com esse motor 100% etanol, a gente também vai colocar algumas imagens desses carros na tela para o ouvinte ver, mas basicamente o visual nada muda, é só uma versão mais simples do carro, mas o que muda mesmo é debaixo do capô, que é o motor que roda só com etanol. Vamos voltar para aquela questão que eu disse, Léo. Quando a gente olha para a ficha técnica da versão Eco, para a ficha técnica da versão Flex, os números são exatamente iguais. A gente percebe que se a pessoa passa desapercebida ali, passa mais desatenta, ela acha que é da versão Flex que a gente está falando, que é a ficha da versão Flex. Mas, na verdade, é etanol. E vocês foram atrás de entender um pouco melhor com a Chevrolet por que que isso acontece. Não é coincidência. O motor a etanol, na verdade, ele é feito a partir do motor flex. É como se ele só não pudesse rodar com gasolina, mas é o mesmo motor. É basicamente isso.
Exatamente, Gui. A gente procurou a GM, né? Porque, enfim, a gente publicou, né, alguns dias atrás, uma reportagem na Autosport, que foi produzida pela Jade Peroni, que é a nossa repórter, a respeito desse projeto, né, do Onix, né, que a gente ficou interessado em saber como é que funcionava exatamente. E a resposta da GM foi que, de fato, a base do motor é o motor 1.0 Flex, que a gente já conhece, né, do Onix e do Onix Plus. O que eles fizeram é o motor turbo, né, também do Tracker e do Sonic. O que eles fizeram, só que acho que é na calibração sem injeção direta, o que eles fizeram foi um ajuste na calibração eletrônica, ou seja, no software do motor, né, na famosa central eletrônica, né, na ECU do motor, com uma programação dedicada para o uso de etanol. Ou seja, quando você desenvolve um motor, né, se você desenvolve um motor especificamente a etanol, você vai mudar lá a taxa de compressão do motor, você vai mudar alguns parâmetros mecânicos do motor para otimizar a própria queima de etanol, né, otimizar o uso do etanol, que é um combustível que tem mais octanagem do que a gasolina, mais um poder calorífico menor. Só que com uma taxa de compressão melhor, você consegue otimizar o desempenho desse motor, ter mais potência e até aumentar a eficiência energética, né, do motor. Mas não foi o que a GM fez, eles fizeram um projeto mais ali conservador, digamos assim, né?
E mais rápido de ser desenvolvido
e
também.
E mais,
né,
rápido, exatamente. E aí o que eles dizem é o seguinte: a gente mudou o software a partir do motor Flex, que já é preparado para receber 100% de etanol, só que a taxa de compressão é a mesma, então inclusive o consumo desse motor com etanol é exatamente o mesmo que a gente tem nas versões Flex do Onix. Então, ou seja, realmente não tem nenhum ajuste mecânico nesse motor. Só que se você abastecer esse motor com gasolina, a luz de injeção vai acender e vai indicar para você que você precisa trocar o combustível, porque o módulo eletrônico do motor não está preparado para fazer a leitura, né? A sonda lambda, etc., não estão preparados para fazer a leitura do combustível gasolina dentro do motor. Mas, em resumo, foi isso que eles fizeram.
E além de mais rápido, né, Léo, esse tipo de ajuste, o desenvolvimento de um motor só etanol a partir do Flex é também mais barato. Então, isso, claro, que pesou na conta da Chevrolet, o custo-benefício era melhor. Ou seja, se essas versões emplacarem e de fato se tornar uma tendência do mercado, ainda que seja restrita para uso em frota e não para uso do consumidor convencional, eles até podem, depois daqui a alguns anos, investir em desenvolver um motor 100% a etanol. Nesse primeiro momento, fazia sentido essa estratégia mais conservadora, mais econômica e mais rápida para testar o mercado e ver no que vale a pena investir depois.
Exatamente. E aí, né, o nosso ouvinte, nosso espectador deve estar se perguntando por que que as marcas estão investindo nisso. E a gente, né, foi atrás, pesquisou muito a respeito e a gente descobriu que tem duas explicações, né, duas explicações ali extraoficiais, né?
Sim.
Que eu diria, inclusive, que estão acima de uma demanda de mercado. Porque eu, pelo menos, Leonardo, não enxergo uma demanda de mercado por carros só a etanol.
Eu também não.
Mas existe uma questão industrial de duas frentes. A primeira é de tributação. Né? A gente pesquisou e a gente viu que aquele programa Mover do governo federal, que distribui subsídios para fabricantes de acordo com o desenvolvimento local, etc. e tal, ele prevê desconto de IPI, né, um abatimento de IPI para veículos movidos só a etanol. Então, um carro, por exemplo, como o Onix, com o motor Flex, ele paga lá a alíquota dele cheia lá de IPI. Na versão movida só a etanol, ela tem um desconto de 0,5% de IPI. Então, isso faz muita diferença. Então, essa versão ajuda ali a Chevrolet a ter uma tributação menor para o pacote inteiro do carro Onix. Além disso, esses carros, né, a gente tem no Brasil uma lei de emissões que chama Proconvi, né, a gente está na oitava fase, Proconvi L8, e em 2027 esse Proconvi L8 ele vai ficar mais rigoroso. Né, a gente vai passar de 50 para 40 miligramas por quilômetro rodado de emissão de poluentes. Então, para cumprir com essa meta de emissão, né, isso é por carro, né, esses 40 miligramas é por carro. Por carro zero vendido. Só que essa emissão ela é medida de uma maneira por média de marca, ou seja, a Chevrolet, a média de modelos que eles vendem no Brasil precisa ter esses 40, mas você pode ter carros que extrapolam essa média.
Um tem que compensar o outro. Se ela vender algum que polui mais, tem que ter algum que polui menos para compensar.
Exatamente. E quando você tem carro só a etanol, o índice de emissões dele é muito mais baixo que o da gasolina e você consegue compensar carros que emitem mais combustível sem precisar investir tão de imediato em modelos híbridos e elétricos de mais alto volume. Então, essas são as duas explicações extraoficiais aí para esses carros a etanol que vão voltar para o mercado brasileiro nos próximos anos.
É, faz todo o sentido. E a gente foi ouvir alguns especialistas que trabalham com o desenvolvimento dessas tecnologias ou que acompanham esse mercado para que eles possam explicar para o ouvinte do CBN Autosport um pouco melhor toda essa discussão, o que explica tudo isso. Uma das pessoas que a gente foi ouvir é o Rogério Gonçalves. Ele é diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA. O Rogério já esteve aqui, inclusive, no CBN Autosport, ajudando a gente a falar sobre combustíveis em outras oportunidades. Ele trabalha há décadas com esse assunto. E ele falou pra gente um pouco sobre o que explica esse investimento de algumas montadoras em adaptar motores para rodar só com etanol.
É, eu vejo esse movimento assim, de motores, produção de motores exclusivamente etanol, como uma natural em função da política automotiva brasileira, tá? Para obter assim, benefícios fiscais, provavelmente as montadoras vão partir para essa linha. Tá? E, num primeiro momento, eu vejo assim, mais interessante para grandes frotistas, empresas de táxi, porque é mais fácil para eles. Porque o consumidor comum, ele gosta de ter esse poder de escolha, né? Ah, eu vou chegar com meu carro no posto, posso decidir entre etanol e gasolina em função do preço, né? Então, acho que no começo talvez tenha uma reação assim, contrária assim, dos motoristas particulares em função disso. A gente retira do consumidor esse poder de escolha. Tá? Mas para grandes frotas, assim, eu acho uma grande opção, porque você vai ter cuidado com o abastecimento, você não corre o risco de abastecimento indevido, você não vai estar submetido às flutuações de preço que possam impactar na escolha, porque como é uma coisa corporativa, a empresa que vai se responsabilizar pelo combustível, né? Mas eu aposto que o consumidor comum ele vai continuar priorizando o flex, que dá para ele uma liberdade maior.
E aí, bom, eu acho que ele amarrou muito do que a gente estava falando aqui, né, Léo? E vale só destacar que o Rogério não está nessas participações aqui falando sobre nenhum projeto específico. Então, ele não está falando sobre a estratégia da Chevrolet ou da Volkswagen, ele está explicando o que está por trás desse movimento como um todo da indústria, tá? Projeto por projeto, a gente vai detalhando aqui conforme a gente for apurando para vocês. Só que ele faz uma ponderação que é importante da gente colocar nessa conversa, Léo. Ele falou sobre essa adaptação, o fato de, eventualmente, uma montadora ou outra optar por não desenvolver o motor etanol do zero, mas sim adaptar ele a partir do flex. E ele faz uma ponderação sobre exatamente esse conceito. Ele explica que os motores que fossem desenvolvidos do zero para serem 100% etanol, eles seriam um pouco mais eficientes do que os adaptados do flex para o etanol.
Então, ou seja, se adaptar um motor flex para operar somente com etanol, só vai aproveitar parte do potencial do combustível. Já você projetar um motor assim, dedicado para o etanol hidratado, vai permitir assim, você explorar praticamente todas as vantagens do hidratado, com alta compressão, com sobrealimentação do tubo, né? Otimizar a combustão e vai ter uma eficiência energética assim, significativamente superior. Então, é isso que precisa ser analisado, se o motor é um desenvolvimento a partir do motor flex, uma otimização dele, ou se um motor que saiu lá das pranchetas, um motor totalmente desenvolvido para etanol, para aproveitar todas as vantagens desse combustível.
Tá aí, então, a visão do Rogério Gonçalves, diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, explicando um pouco disso que a gente estava falando do desenvolvimento. Muda a taxa de compressão, mudam vários requisitos do motor se ele fosse desenvolvido do zero como etanol, né?
Exatamente, que foi o caminho que a Chevrolet não fez, isso, né? A GM foi pelo outro caminho. A Stellantis, a gente sabe, eles anunciaram que eles, alguns anos atrás, que eles estavam desenvolvendo um motor só a etanol, nesse caminho que o Rogério apontou, né, um motor dedicado para receber etanol, que seria de altíssima eficiência. Não sei em que pé ficou esse projeto, se eles ainda vão desenvolver, esse, voltar a desenvolver esse projeto. Eu sei que esse desenvolvimento tinha sido parado, talvez eles retomem, não sei exatamente como vai ser, mas a Stellantis tinha um projeto desse tipo. E um outro comentário que ele fez que eu achei interessante, essa questão de os carros serem usados só por frota, né? Que também a gente já tinha comentado aqui, e realmente faz sentido, né? O consumidor, pessoa física, realmente não me parece ter uma demanda por carros só etanol. Agora, grandes empresas que também precisam cumprir suas metas de descarbonização, de ESG e tudo mais, podem encontrar nesses carros só etanol uma boa solução para ajudar a cumprir com essas metas sem precisar investir em carro elétrico, em carregadores, carregadores rápidos dentro das suas sedes e tudo mais. É uma forma mais rápida de você cumprir. Até porque a grande parte desses carros elétricos que a gente tem no Brasil ainda são carros importados e que são vendidos em volumes menores. E essas montadoras, principalmente as chinesas, ainda não vendem para grandes frotas com muita frequência. Elas nem têm volume para isso. Então, para essas grandes frotistas, realmente pode ser uma solução interessante.
E são volumes significativos. A venda das montadoras para as empresas, para formar essas frotas, essas vendas costumam ser volumes bastante significativos, inclusive para fechar o balanço de vendas do ano. Então, a gente não está falando de pouca coisa, tá? É um volume que sim pode ser significativo para fechar essa conta toda. Mas aí a gente ouviu um outro especialista que fica de olho no dia a dia exatamente no mercado brasileiro de carros, no comportamento do consumidor, e aí a gente fez essa pergunta. E aí, para quem faz sentido? Para o consumidor final, faz sentido um carro desenvolvido 100% para rodar só com etanol? Quem explica um pouco mais sobre isso é o consultor Milad Kalumi Neto.
Eu penso que só o álcool por si só eu não acho a melhor solução. Ele atende os anseios tributários, ele vai diminuir o preço do veículo, né, em função de você ter determinados subsídios, né, somente da utilização desse combustível, por intermédio da redução do IPI. Agora, muitos jovens não vão se lembrar, mas no final da década de 80, a gente teve uma crise de produção de açúcar aqui no Brasil, que deriva, né, derivado do açúcar vem o etanol, e como também uma questão de valores de exportação muito alto do açúcar, né, que acabaram provocando uma queda da produção do fornecimento do álcool aqui, né, do etanol aqui no mercado interno. O que aconteceu? O Brasil ficou basicamente 2 meses sem esse combustível. E aí você teve falta de combustível nas bombas, né? Então, eu evitaria esse tipo de risco. A gente já tem uma possibilidade do Flex desenvolvido aí ao longo da década de 90 e finalizado aí com sucesso, né, em 2003, com os lançamentos iniciais aí dos produtos. Então, para que arriscar, né? Tudo bem que o etanol, e aí voltando lá no começo do comentário, você tendo aí o etanol híbrido, né, ou seja, com motor a bateria, ele já mitigaria um pouco desse problema. Mas de qualquer forma, para que esse risco se a gente já tem absolutamente toda a tecnologia desenvolvida, já funcionando no Flex? E simplesmente bastaria que o governo federal fizesse uma propaganda de utilização maior dentro do combustível etanol. Que isso sim, sob meu ponto de vista, falta.
Interessante esse retrospecto que ele faz, né, desse episódio ali no final da década de 80. Quem não concorda com ele ou quem quiser trazer uma visão contrária poderia até falar: sim, mas tendo um motor que roda só com etanol, você não fica sujeito a outras interferências. A gasolina disparou agora por causa da guerra no Oriente Médio, mas o fato de você ter um carro flex te permite escolher essas duas coisas. Tem um problema com o combustível, vai para o outro. Tem um problema com o outro, volta para o primeiro. E aí o consumidor acaba ficando cercado, né, Léo?
Exatamente. Eu acho que no fim das contas a gente tem um mercado plural, é a grande resposta, que é com carros flex, carros híbridos, sem recarga externa, híbridos com recarga externa e elétricos. Acho que você ter toda essa gama de produtos em oferta para o consumidor é mais vantagem, porque aí ele escolhe aquilo que atende melhor, né, para as necessidades dele, e aí a gente tem, né, uma cobertura maior de todas as eventualidades possíveis, né?
E no final das contas, estou até recuperando aqui o preço dessas versões. 100 mil para o Onix Eco, 107 mil para o Onix Plus Eco. É uma diferença, mas não é uma diferença que vai definir a compra do consumidor. Se ele está escolhendo o Onix, ele provavelmente vai poder pegar uma versão um pouco mais completa e com motor flex e vai fechar a conta mesmo assim. Então, para a frota, faz diferença, uma redução ainda que pequena, porque eles compram num grande volume. Mas para o consumidor final, dá para incluir essa diferença na parcela do financiamento e comprar a versão flex. Fica muito mais protegido, abarcado aí com os dois combustíveis. O CBN Auto Esporte segue agora falando sobre outras tecnologias que estão também cercando aí o dia a dia do mundo do carro. A gente vai falar um pouco sobre as tecnologias que devem vir a equipar os radares que fiscalizam aí a circulação dos carros no nosso país. Vamos agora para o Auto Esporte Responde.
Auto Esporte Responde.
Lembrando que você pode participar do Autosport Responde mandando sua dúvida para o e-mail cbnautosport@cbn.com.br e aí o pessoal do Autosport apura as informações e traz a resposta para sua dúvida por aqui. Léo, a gente tem hoje em dia a inteligência artificial entrando em os mais diversos segmentos, até alguns carros tentam colocar IA em alguns recursos para você usar ali na central multimídia, mas tem IA entrando também nos radares. Como é que funcionam os radares com inteligência artificial? O que a gente pode esperar que vem por aí nesse sentido, hein?
Pois é, Gui, a gente já tem radares com IA operando no Brasil. A gente tem pelo menos em duas rodovias brasileiras, que são a rodovia Anhanguera, lá próximo de Ribeirão Preto, e uma parte da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, que é conhecida como a rodovia Campinas-Mogi. Uhum. Já tem radares em operação, e inclusive tem registros aí de milhares e milhares de multas aplicadas por causa desse novo recurso de IA. Porque ele é um radar que não funciona como um radar convencional, que só faz a leitura da placa do carro e tem um sensor de velocidade para indicar se você excedeu o limite de velocidade. Não. Ele tem, né, sensores com inteligência artificial, né, e a câmera, né, com inteligência artificial, que consegue enxergar o que tá acontecendo dentro do carro e detectar infrações cometidas pelo motorista enquanto dirige. Então, a maioria dessas milhares de multas que eu falei são, por exemplo, por motoristas e passageiros que não estão usando o cinto de segurança.
Tá.
Outra parte bem significativa são motoristas que estão usando o celular enquanto dirigem. Então o cara está dirigindo aqui, com o celularzinho aqui embaixo.
Tá achando muito esperto.
Mas o radar vai lá e detecta que o cara está com o celular na mão, ou a mulher, né?
Uhum.
Ou a moça, e aplica a multa. Então muita gente foi pega de surpresa com multas desse tipo, mas a gente já tem radares desse em operação no Brasil. E já tem inclusive novas gerações de radares, esses ainda não no Brasil, mas por exemplo na Europa, que estão gerando até um debate em torno de privacidade. Na Espanha tem alguns radares que estão em estudo, que eles conseguem rastrear o celular da pessoa ou qualquer equipamento eletrônico que tenha a GPS ativado, e aí, por exemplo, você consegue achar um criminoso que está em fuga.
Nossa.
Ou você consegue encontrar pessoas, saber que a pessoa foi de um lugar X para o lugar Y e saber por todos os lugares pelas quais ela passou no trajeto, porque ela, né, transitou por esses radares. Isso tem gerado um debate muito forte lá na Espanha em torno da privacidade do usuário em relação a esses radares. Então, acho que a gente vai ter uma discussão muito, muito profunda ainda sobre o quão esses radares ainda vão poder evoluir em relação à privacidade do usuário.
Esse caso mais extremo da Espanha, acho que ainda tem uma discussão boa para ser feita. Mas vou te falar que me sinto mais tranquilo de saber que tem radar já pegando esses comportamentos indevidos, porque o radar geralmente pega mais a placa, né? Pega ali questões cadastrais do carro, ou velocidade e tal. Nesse caso, entender se a pessoa está se arriscando e arriscando a vida das outras pessoas, mexendo no celular enquanto está ali ao volante, na estrada ainda mais, ou sem cinto de segurança, negócio que a gente já superou há tanto tempo, né, Léo? Já devia todo mundo estar respeitando isso. Nesse caso, eu tô achando bom, viu?
Não, eu também, eu acho bom. E a gente tem que se acostumar com esse tipo de radar, também com aqueles radares de velocidade média que vão começar a se popularizar em breve, que são radares em que você vai pegar um radar num trecho, depois um outro radar daqui a alguns quilômetros, e ele vai calcular a média de tempo, o tempo que você levou para passar por um e por outro para calcular a velocidade média que você trafegou naquele período. E se ela for acima da velocidade máxima da via, você vai tomar uma multa também.
Ou seja, se a pessoa se achar espertinha, diminuir a velocidade perto do radar e depois voltar a acelerar, ela pode ser pega no outro radar, porque eles vão entender que passou rápido demais, cedo demais entre os dois radares. É basicamente isso.
Exatamente. É bom a gente começar a se acostumar com esse tipo de tecnologia.
É isso. E respeitar as leis para garantir a segurança de todo mundo. Leonardo Félix, obrigado mais uma vez. Até o próximo CBN Autosport.
Gui, muito obrigado. Valeu a todos os nossos ouvintes e espectadores. Espero ter ajudado aí em relação a esse tema do etanol, e vamos em frente, até a próxima.
Vamos lá, o CBN Autosport fica por aqui, obrigado também pela sua audiência, lembrando que você pode assistir a esse papo em vídeo lá no YouTube da CBN, ou então no Spotify, também pode ouvir a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN, mas se preferir, todo domingo às 9 da manhã a gente volta aqui na programação da CBN. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos do Bruno Carvalho e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz.
Três horas e 31 minutos.
Repórter CBN.
Sábado 11 de julho de 2026. Um terremoto de magnitude 4.3 atingiu a região de Lima, no Peru, na noite desta sexta-feira. Segundo o Instituto Geofísico do país, o tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, com epicentro no mar, a 22 quilômetros de Lurim, onde foi sentido de forma leve pela população. Não há registro de vítimas ou danos materiais. As autoridades locais reforçaram as recomendações de segurança e prevenção para os moradores. O governo de Donald Trump convidou o Brasil para um evento em Washington na próxima semana, focado no debate sobre o ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda. A reunião ministerial, agendada para 16 de julho e liderada pelo secretário Marco Rubio, deve reunir representantes de mais de 60 países. Segundo o Departamento de Estado americano, o encontro mira ameaças de extrema esquerda com ramificações internacionais. A iniciativa ocorre após o governo americano ter designado o movimento Antifa como organização terrorista. Investigações da Polícia Federal apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro encomendou ao publicitário Thiago Miranda a produção de dossiês e o monitoramento de André Esteves, do BTG Pactual. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o publicitário utilizou dados sigilosos e de acesso restrito de órgãos de segurança para compilar informações pessoais e financeiras do banqueiro concorrente. Esta semana, Miranda foi alvo de operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, ele também monitorou o CEO do Itaú, Milton Maluhy, a mando do dono do Banco Master. No horário de Brasília, 3 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada.
Três horas e 35 minutos, mais uma vez, bom dia, obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada, porque hoje é sábado, eu e Ricardo Garcia vamos até às 6 horas da manhã na sua companhia, e agora é hora da gente falar sobre saúde, espaço para o Dr. Luiz Fernando Correia, conversando com Milton Jung e Cássia Godoy.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
O relatório da OMS, relatório que trata da situação do câncer, nos traz de novidade?
Milton, o relatório foi publicado ontem em conjunto com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e um número que vai chamar a atenção de todo mundo, né? A previsão é de que nós temos atualmente 20 milhões de casos de câncer por ano e isso deve dobrar, quase dobrar até 2050 para chegar perto de 35 milhões. Mas o mais importante do relatório não é só o fato de que os casos vão aumentando. Os casos vão aumentando porque, afinal de contas, várias razões, mas as populações estão envelhecendo e câncer é uma doença do envelhecimento. Quanto mais se vive, mais chances de ter um tumor você tem. Agora, o mais importante é a questão da desigualdade que foi ressaltada nesse relatório. Pra você ter uma ideia, Milton, uma mulher com câncer de mama, se for diagnosticada num país de alta renda, ela tem 87% de chance de estar viva 5 anos depois. Se isso acontecer num país de baixa renda, essa chance cai para 42%, ou seja, metade. Nós estamos falando da mesma doença, a mesma biologia, o mesmo tumor, e a diferença é onde é que essa mulher nasceu. Isso não é biológico, isso é logístico, é político. Ou seja, menos de um terço dos países do mundo inclui tratamento oncológico na cobertura de saúde. E a disponibilidade dos 20 medicamentos para câncer considerados prioritários pela OMS varia de 9% a 54% nos países mais pobres contra 68% a 94% nos países mais ricos. E isso foi ressaltado até pelo diretor da OMS, Dr. Tedros Adhanom. Essas desigualdades não são inevitáveis, são escolhas políticas feitas pelos países. Então é o seguinte, são 26 mil pessoas morrendo por dia no mundo, é a segunda causa de morte em geral, só perde para a doença cardiovascular, e o câncer de pulmão é o que lidera as mortes, né? Entre os homens, pulmão, próstata e câncer de intestino, e entre as mulheres, tumores de mama, pulmão e colo retal. E uma coisa mais importante para a gente terminar. 4 em cada 10, ou seja, 40% dos casos de câncer no mundo estão ligados a fatores evitáveis. Infecções como HPV, hepatite B e C, a bactéria H. pylori no estômago, o uso do tabaco, o uso do álcool, excesso de peso, sedentarismo, ou seja, 40%, Milton. Não precisa ter uma descoberta fantástica para mudar isso. É uma conta que a gente já sabe. E são medidas que têm que ser feitas para a gente conseguir tentar diminuir esse número horroroso, né?
Qual é o percentual que o senhor falou?
40%.
40% é evitável.
De todos os tumores do mundo são devidos a fatores evitáveis. Ou seja, se as pessoas mudarem, se nós, né? As pessoas, sim, não, parece nossa, que a gente está falando
caso nós.
Né?
Uhum.
Nós todos mudarmos nossos hábitos de vida, se fosse por mágica, 40% dos casos de câncer não aconteceriam, quer dizer, ou seja, dá para mudar sem fazer nenhum esforço científico a mais, a não ser políticas urbanas, enfim, políticas de incentivo e educação de saúde para as pessoas, Milton.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando.
Doutor Luiz Fernando Correia conversando com Milton Jung, 3 horas e 39 minutos. A gente vai abrir espaço agora para Marina Dantas. Tem uma reportagem interessante aqui sobre o novo Código de Trânsito, que está em tramitação no Congresso, traz mudanças importantes, entre elas a possibilidade de adolescentes jovens, né, de 16 anos, poderem dirigir. Seria uma mudança significativa. A Marina tem mais detalhes.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora, e ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, David Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
O perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que depois aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar, possivelmente vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que, que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o infrator. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui, mais à frente, tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
3:44. Daqui a pouquinho, às 4, previsão do tempo para todo o Brasil. Às 4:30, porque hoje é sábado, a gente faz aquela... aquele aperitivo do Jornal da CBN com os principais destaques do dia. Agradecer aqui a companhia da Valéria de Pernambuco. Obrigado, Valéria. Está destacando aqui a entrevista que a gente colocou no ar há pouco, da Tânia Morales, falando sobre transtornos, TEA, TDAH, A Valéria dizendo que tem um neto com TEA, também TDAH, e que, segundo ela, é muito importante essas orientações. É verdade. Valéria, obrigado pela sua companhia. Zé Carlos Fascina, de Limeira, no interior de São Paulo. Obrigado, Zé Carlos. Também Santana, de Campina Grande, na Paraíba. Muito obrigado também ao Paulinho Reis, de São Mateus. Ele e a Dona Zilda estão com a gente, viu, Ricardo Garcia? Dona Zilda, 9.7, hein? Daqui a 3 anos, né, vamos comemorar o centenário da Dona Zilda, que está com a gente junto com Paulinho Reis, em São Mateus. Muitíssimo obrigado pela mensagem. Também Antônio Rosa, de Itapuí, em São Paulo. Via YouTube, pessoal trocando ideias aqui no chat. Erickson Robert, Jefferson Moura. Também a Sandra Neves, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Daniel José dos Santos. Iracema, também por aqui. Cassandra, de Goiânia. Muitíssimo obrigado também a você que interage via Instagram. Estamos aqui na rede social, no Instagram, arroba phcgalvão. Repetindo, arroba phcgalvão. Você pode interagir por aqui, como faz o Bertolino Ramalho, Ademir Pedro, Celso Targino. A gente agradece demais também a companhia do nosso ouvinte. É a ouvinte Zilda Guerra, participando também via Instagram. Frank Eduardo Espejo está chegando aqui. Muito obrigado pelas mensagens também aqui via Instagram, no arroba phcgalvão. 3h47, a gente abre espaço agora para o assunto internacional. É a Tatiana Vasconcelos, Fernando Andrade, conversando com a Bruna Santos, direto de Washington.
Bom, por aí as coisas estão quentes, né? Audiências das comissões que vão estudar e analisar a aplicação do tal do tarifaço, mais uma subida de tarifas para produtos brasileiros. E, bom, quero começar te pedindo bastidores, né? Afinal de contas, você está aí.
É de bastidores que a gente gosta, né?
É isso aí.
E, pois é, foi quente e muitos brasileiros aqui, vem muita gente, inclusive o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, né? Mas acho que, bom, primeiro a leitura geral de todo mundo que participou, inclusive, assim, de pessoas de dentro do governo, né, nos bastidores, é de que não há espaço para reversão completa das tarifas. Teremos um tarifaço 2.0 e que o cenário mais provável é a negociação em torno de algumas novas exceções setoriais dentro dessa alíquota que está colocada na investigação do Brasil de 25%. O que acontece? Além desses 25%, tem uma outra investigação que também está no Brasil que pode resultar numa alíquota de 12,5%. Então, tem produtos que vão ficar com 37,5%. Isso é muita coisa. Então, a ideia é que tem aí uma recalibragem nessa alíquota para algumas exceções. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o quanto as empresas americanas se articularam. A narrativa das empresas brasileiras foi sempre né, não taxar, porque está jogando o Brasil para cima da China e etc. Mas eu notei as empresas americanas muito articuladas, e não empresas pequenas, empresas muito grandes, né, como a Tesla, como o eBay, como Nestlé, Coca-Cola, todas elas ali trabalhando para mobilizar o USTR, que é o Escritório do Representante de Comércio Americano, para não aplicar tarifas. O que me chama atenção nisso, assim? O quanto, ao falar com essas empresas e com pessoas que estavam aí por trás dessa negociação junto ao governo americano, o quanto elas estão apagando incêndio. A gente não está falando de empresas pequenas, que não tem, né, uma empresa pequena lá do interior de Santa Catarina. Não, a gente está falando, né, da Nestlé, da Coca-Cola. E essas empresas mesmo, com todos os recursos que elas têm, com toda a capacidade de articulação política que elas têm, elas também têm uma dificuldade tremenda hoje de compreender o processo decisório em Washington. Elas também estão, como eu chamo, fritando pastel, assim, no balcão ali de atendimento, atuando de forma muito defensiva, muito fragmentada e muito reativa. Isso, para mim, foi um dos principais insights ao longo desse processo. Eu achei isso muito surpreendente.
Bruna, como é que foi recebida, como é que foi a participação do candidato Flávio Bolsonaro nessa comissão? A fala dele teve algum efeito prático?
Nenhum. Efeito prático, nenhum. De forma geral, destoou completamente do restante da audiência. Eu até acho curioso, outro dia eu estava vendo um CEO de uma empresa de IA falando que a principal competência do século XXI é saber ler o contexto. E ler o contexto tanto mais amplo quanto numa sala de reunião. O candidato Flávio Bolsonaro falhou solenemente nessa competência. Ele não conseguiu ler o contexto, ele não conseguiu articular de forma coerente para aqueles interlocutores o que ele queria. Ele claramente estava falando com o eleitorado brasileiro. Teve momentos ali em que eles estavam realmente, claramente preocupados em tirar foto, em filmar e
produzir narrativa política, né?
Produzir narrativa política, só que ficou super chato, porque não era isso. Eles foram repreendidos por estar fazendo isso, sabe? E, literalmente, a fala parecia estar num outro idioma. Não houve uma compreensão mútua entre eles. E, honestamente, eu acho que o episódio ele falhou não só em ter algum resultado prático aqui, como também no Brasil, porque acho que acabou reforçando a ideia de um pedido de interferência americana na política brasileira.
Sim.
O que é, uma falha tremenda.
É. Bom, e agora, Bruna, qual é ou quais são o cenário, as possibilidades, os cenários mais prováveis? Vai vir tarifa? Ainda tem espaço para negociação, para exceção, para redução?
Então, como eu falei, vem aí 25% dentro do escopo dessa investigação com o Brasil, já tem uma lista de exceções que já tinha sido anunciada, eu entendo que vai haver uma ampliação dessa lista, ainda não sei em que medida. Talvez as alíquotas que forem ficar muito altas, como essas que eu mencionei, que vai ser aplicado 25% mais 12,5%, pode haver uma recalibragem. Eu acho que as empresas americanas são, e a construção do caso de explicar para os americanos o impacto que isso vai ter no bolso do americano é ainda a melhor estratégia de negociação. A negociação no nível técnico já aconteceu recentemente, aconteceu uma reunião por vídeo do grupo técnico dos negociadores brasileiros com os americanos. Tem uma outra reunião mais no nível político, na verdade duas reuniões de maior nível político, que é entre o nosso ministro do MDIC, o Márcio Elias Rosa, com a equipe do Escritório do Representante de Comércio e uma reunião do chanceler Mauro Vieira também. Mas acho que o mais realista nesse momento para o Brasil é não esperar a reversão completa, não apostar em nenhuma fórmula mágica para essa reversão, mas olhar as exceções setoriais, a inclusão de novos produtos nas isenções e a revisão dessas alíquotas aí que estão realmente vão ficar realmente muito altas para alguns produtos.
Tá. Agora, Bruna, por que o governo americano insiste tanto nessas tarifas e negociar minerais críticos de alguma forma contornaria uma situação como essa?
Tá, primeira resposta para a sua segunda pergunta, não contornaria, já explico o porquê. Por que o governo americano insiste tanto nas tarifas? É impressionante, mas esse governo ele não é um governo libertário, acho que todo mundo já sabe disso, né? O governo americano e o Jameson Rear, que é esse representante de comércio, eles acreditam e eles veem as tarifas como um instrumento aplicável a diferentes problemas econômicos. E aí, eu acho que vale entender também o contexto do Greer, quem ele é e de onde ele vem, né? Ele é um dos sujeitos, eu acho que, concorde ou não, mais ideologicamente coerentes do governo Trump. Ele não só executa o que o Trump pede para ele fazer, ele realmente oferece ali uma estrutura intelectual para transformar essas tarifas numa política permanente. Ele acredita que as tarifas são algo que tornou os Estados Unidos um país excessivamente mais fraco. Ele não acredita na globalização como algo que fortaleceu os Estados Unidos. Ele acredita que os déficits que que os Estados Unidos acaba tendo com outros países, gerou uma perda de produção. Ele tem uma frase que eu acho que explica muito ele, que ele diz assim: os Estados Unidos não podem mais ser um país onde a gente só consuma, onde o consumo seja o nosso mercado consumidor, seja o nosso único ativo. Nós temos que nos tornar um país industrial. E ele foi chefe de gabinete de um cara que chama Robert Lighthizer, que foi o arquiteto da guerra comercial do Trump contra a China no primeiro mandato. Então, ele herdou muito essa visão, de que as tarifas não são um instrumento temporário, de que elas, de que há uma desconfiança dele com a globalização e de que elas são, sim, uma forma de fortalecer a indústria americana. O que eu acho curioso, que pouca gente fala a respeito, é que é bem interessante ver os choques entre ele, o representante de comércio, com outros senadores republicanos libertários e pró-mercado. Você pega o John Kennedy, da família Kennedy, que é um libertário assim, ferrenho, que chama as tarifas de impostos o tempo inteiro e que vai contra o Trump nessa linha. O próprio Rand Paul, que é um outro republicano, que inclusive assinou uma carta que foi articulada por senadores democratas para ir contra as tarifas com o Brasil. É uma pessoa que também vai muito, bate muito de frente com o Jamison Greer. Mas é isso, assim, acho que não tem. Isso é a visão deles, está colocado. A visão deles é que os países vão continuar recebendo tarifa, e para esses países o acesso ao mercado americano é o ativo com maior valor. Sobre minerais críticos, não adianta imaginar que uma negociação sobre minerais críticos vai resolver o problema. Não vai, gente. É uma expectativa ingênua, ou uma expectativa que é parte de setores que têm muito a ganhar com isso. Assim, não vai fazer parte, eu digo isso por dois motivos. Primeiro, porque eu não vejo hoje, dentro do governo americano, uma visão estratégica sobre como trabalhar com o Brasil nisso. Existe esse desejo, existe esse modelo que eles criaram de parceria, que eles assinaram, inclusive, com o Estado de Goiás, um memorando de entendimento, mas o Brasil não está confortável com os termos que estão propostos e não acho que um acordo nesse sentido vai livrar o Brasil de tarifa. Acho que seria um erro, um equívoco ir nessa direção. A única temática, de maneira bem objetiva, assim, que colocaria, que poderia ser trazida à mesa para negociação, e que não é as que já estão listadas, né, como objeto de investigação, é o tema de mercados digitais. E eu já disse isso aqui em alguns momentos, em algumas falas minhas no CBN Pelo Mundo, e reitero. O tema de mercados digitais é um tema que posicionamentos do Brasil recentemente irritaram muito o representante de comércio. E, olhando em retrospecto, os Estados Unidos já fez a mesma coisa que ele está fazendo com o Brasil, com outros países. Acho que o melhor exemplo é o precedente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul também teve uma ameaça muito forte de tarifa, onde o que os Estados Unidos fez foi aumentar o custo político do caminho que a regulação coreana estava indo em relação a plataformas digitais. E aí a Coreia acabou não cedendo completamente, mas recuando no desenho do modelo que estava sendo apresentado. Então, esse, para mim, é o único eixo. Mas, no curto prazo, a gente sabe que o governo americano ele está olhando para o Brasil um pouco esperando as eleições, né? Então, assim, a gente sabe que qualquer pessoa dentro do governo hoje ligada ao Trump que você converse não quer que o presidente Lula continue e espera, sim, que o Brasil seja mais um país indo à direita como o que está acontecendo no restante da América Latina. Então, não acho definitivamente que minerais críticos seja uma forma de derrubar essas tarifas.
Perfeito.
Três horas e 59 minutos, aí a Bruna Santos, direto de Washington, conversando com o Fernando Andrade. Agradecer mais algumas mensagens que chegam aqui, pessoal que está chegando também aqui na transmissão do YouTube, o Geraldo Silva, Genivaldo Silva, também Cícero Pedro em Milagres, no Ceará, está participando, o professor Cabral, de Maceió, Alagoas, também chegando no YouTube via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Muito obrigado ao nosso ouvinte, o Jurandir Pinho, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela mensagem. Está lá com os filhos Lucas e Luque. Muito obrigado pela companhia. E também por aqui do Rio de Janeiro, o nosso ouvinte...